Fala galera, cada vez mais os pets têm viajado com a gente, ido em restaurantes, bares, mas nem todo lugar é realmente pet friendly, né? Às vezes o estabelecimento fala que é, mas na verdade não é muito pet friendly. Mas para falar desse assunto e você tirar toda a sua curiosidade sobre esse tema, fica ligado agora, pode soltar a vinheta que vai começar mais um podcast Quatro Patas. Tudo começou em 2019, onde ela viajou com a Cacau e a Cléo, suas duas companheiras, para Campinas e visitaram vários restaurantes, vários bares, conheceram vários lugares juntos e aí surgiu uma ideia de criar um canal chamado Farejando Por Aí. E é hoje que a gente vai falar disso. Se você gosta de sair para um bar, para um restaurante com o seu pet do lado, gosta de viajar com ele, e elas duas já estão aqui comigo, a Cléo e a Marília, sejam muito bem-vindas, obrigado por terem vindo. Eu tô aqui apaixonado por ela. Esse olhar maravilhoso da Cléo aqui, né, Cléo? Fazendo amizade. Marília, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter vindo aqui.
Imagina, eu que agradeço o espaço.
Agora me conta um pouco, você é inseparável com seus pets, né? Eu sei que você também é uma grande atuante aí na causa animal. Sim. Eu queria que você me falasse de onde surgiu, então, essa ideia. Foi numa viagem mesmo para Campinas, você sempre quis sair com elas. E aí surgiu o seu canal hoje, que é muito bacana, muito legal, cheio de informação, que é o Farejando Por Aí, né?
É, isso mesmo. Eu trabalhava no mundo corporativo, né? E eu já estava muito cansada do mundo corporativo e não via mais um porquê de estar ali. Qual a diferença que eu fazia na vida das pessoas de estar dentro ali do escritório? Então, eu fui para Campinas e falei, poxa, o que, que eu posso fazer, até para sair do mundo corporativo, mas que eu possa fazer o que eu mais amo na vida? Eu pensei, o que eu mais amo na vida é viajar e pets. Então, por que não juntar os dois? Eu falei, poxa, ok, vou ter que começar de algum lugar. Sou jornalista, então, por que não criar um canal de comunicação onde eu pudesse trazer essas informações para que as pessoas cada vez mais estivessem com os seus pets, né? É, e aí, eu criei o Farejando Por Aí. O nome veio de uma votação entre amigos. Tinham vários nomes, tinha Patas na Estrada, tinha outros nomes aí. Foi votado. O pessoal escolheu o Farejando Por Aí. E eu vejo que o intuito mesmo é esse, é fazer com que as pessoas, a vida deles passe tão rápido, né? Então, por que não ficar mais próximos deles com os passeios, né?
E como a Maria falou, ela é jornalista, então você meio que largou o seu, né, o seu emprego mesmo e foi se entregar para o mundo pet, que é a sua grande paixão, né? Como foi essa decisão no início? Você sempre quis fazer, mas como foi para realmente falar, não, eu quero deixar de fazer isso, vou estar aqui 100% do tempo com os meus pets?
É, uma coisa que eu falo muito, até para as pessoas que falam sobre isso comigo, é tem que se planejar, né? Então, obviamente, essa viagem de Campinas, dali para frente, eu comecei um planejamento na minha vida, tanto financeiro, como um planejamento de também o que fazer depois do mundo corporativo, sair depois do mundo corporativo, para poder realmente ganhar dinheiro com o que eu amava, né? Então, eu fiquei ainda mais uns 2 anos trabalhando e fazendo todo o meu planejamento financeiro para poder sair. Só que eu ganhei de presente um desligamento, né? Então, na verdade, com a pandemia, eu fui desligada da empresa onde eu estava. Eu já tinha feito um plano de pedir as minhas contas em março e me desligaram em fevereiro. Então, assim, meio que me deram de presente. E aí, de lá para cá, claro que eu tenho meu negócio próprio, eu trabalho com comunicação, com conteúdo, produção de vídeos, mas também tenho Farejando Por Aí, que já tem 3 anos e meio o canal.
Isso que eu ia te perguntar, já tem 3 anos e meio e a Cléo já fazia parte quando você decidiu o teu projeto?
Sim, sim.
Ela já estava na sua vida.
O projeto começou com a Cacau e com a Cléo. E aí depois eu perdi a Cacau já era uma idosinha, a Cacau viajou muito pelo Farejando Por Aí, né? Então assim, ela mostrou para os seguidores que é possível viajar e passear com um pet idoso, que não é porque é idoso que ele tem que ficar em casa, ela morreu com 16 anos, então ela era um exemplo de que sim, dá para ter qualidade de vida com um pet idoso. E aí perdi a Cacau em junho do ano passado e aí veio a Luna, que é um bebezão e que não deu para trazer porque aqui o espaço não ia dar muita energia.
Bagunceira.
Ela tá com 10 meses.
Que legal, filhotona ainda. Sim. Mas eu queria falar um pouquinho da Cléo que tá aqui com a gente, esses olhos maravilhosos dela, ela é super tranquila. Qual é a história dela? Eu sei que você resgatou, né?
Sim, eu falo muito, inclusive, no canal sobre adoção responsável, né? E sempre tô divulgando os filhotes que estão lá. E a Cléo, eu fui para uma... Quando eu perdi a Cacau, eu ainda fiquei meio assim, né? Poxa, agora, será que eu pego e tal? E aí, quer dizer, minto. Quando eu perdi a Biju, porque eu já tinha perdido um outro, eu estava só com a Cacau. E eu falei, será que eu pego outro e tal? Aí fez um mês, mais ou menos, que eu tinha perdido a Biju, que é uma outra cachorrinha. E a Cacau uivava muito sozinha em casa, porque eu tinha câmera em casa. E eu olhava, então eu ia trabalhar e ela ficava a tarde toda uivando. Aí eu falei, poxa, era eu chorando, Cacau uivando. Eu falei, vou adotar outro. E aí eu fui numa ONG, tinha uma feirinha, né, de uma ONG, e aí tinha a Cléo lá. Eu já tinha visto uma fotinho, já tinha gostado dela, mas não dá pra gente adotar por foto, né? Aí eu fui, quando eu peguei ela, ela dormiu no meu colo. E aí eu falei, bom, eu não tenho coragem de devolver agora, né? Agora eu vou levar ela para casa. E aí ela veio para mim. Então, foi um processo de adaptação entre a Cacau, que já era idosa na época, tinha 14 anos, com a Cleo. Mas foi muito bom, assim. Eu acho que dois animais é gostoso, porque um faz companhia para o outro. E aí foi a Cacau rejuvenesceu com a chegada da Cleo. Então, foi muito bom, assim. E a gente não sabe que ela... Eu adotei ela com 8 meses. Então, eu não sei qual é o histórico que ela tinha. Então, ela ainda é muito assustada, ela é muito medrosa, né? E, então, assim, até os 8 meses, ela deve ter passado por algumas coisas que fez a história dela aí, né?
É, geralmente, quando a gente vai adotar um pet, a gente... Não, quando ele é mais velho, a gente não sabe o que ele sofreu antes, né?
Exato,
os traumas. Mas o importante agora é que a Cleo tem uma família, tem muito amor e carinho. E como foi a integração dela na sua casa? Ela chegou um pouco assustada no início, que eles chegam, né? Bem,
sim,
assustados.
Sim.
Mas como foi essa adaptação?
No começo, eles enganam a gente, né, Julinho? Porque no começo você fala, nossa, tão quietinha, tão boazinha, não vai me dar trabalho.
Deixa se soltar daqui uns dias, né?
E aí depois que ela realmente aí já pegou, né, mais assim, a manha da casa, aí ela me deu bastante trabalho, porque ela queria brincar com a Cacau, e a Cacau, como era um cão idoso, ela não conseguia acompanhar direito a Cleo. Então a Cleo ficava muito agoniada, e eu trabalhava o dia todo ainda, porque nesse período eu ainda estava no mundo corporativo. E aí eu olhava pela câmera e ela estava sempre destruindo alguma coisa, e eu falava, meu Deus. Aí eu dizia pro meu chefe, olha, eu tenho um médico, eu preciso ir embora, porque senão ela ia me destruir a casa. E ela estava sempre assim, sempre com alguma coisa na boca que não era para estar. Ela destruiu um sofá, destruiu alguns sapatos.
Essa pequenininha aqui.
Essa
olha
aqui,
só.
Que agora é uma santa.
É uma santa, hoje
mas,
não faz mais isso.
Não, hoje não. Mas eu acho que era mais por isso. Ela tinha, e eu morava em apartamento, hoje eu moro em casa. Então, apartamento era já um lugar, um espaço, né, já menor. E ainda ela querendo chamar a atenção da Cacau, não conseguia. Então, assim, eu acho que também foi por isso. Mas passou para adestrar, né? A gente já está adestrando agora de novo, porque agora o comportamento dela é outro com a Luna. Mas foi legal, assim. Eu acho que a Cacau, depois que a Cacau entendeu, eu sempre fiz questão de dar prioridade para a Cacau. Então, assim, como a Cacau era mais idosa e tudo mais, então, quando eu chegava em casa, eu fazia festa para a Cacau e depois deixava a Cleo de lado para fazer depois, né? Então, a gente sempre dá atenção para o primeiro que está na casa. E aí ela foi se adaptando e as duas viraram super amigas.
Que legal.
Assim,
e quem tá com curiosidade para saber como que a Luna é, entra na rede social do Hoje em Dia aí, que a gente vai deixar umas fotos da Cacau, não, da Luna e da Cleo, para vocês verem aí. A Cleo veio hoje, que é mais tranquilinha, mas vocês vão ver a bagunceira lá na rede social. Agora, Marília, eu queria saber, por que você acha que as pessoas cada vez mais estão procurando os locais pet-friendly, né? Uhum. Não só em São Paulo, mas no Brasil todo, né?
Bom, o Brasil, pelo IBGE, já tem mais pet que criança. Né? Então, assim, os casais já estão optando, ou até os solteiros mesmo, optando por ter pets, né? E, como eu falei, a vida deles passa tão rápido, né? Então, assim, ele vai durar 16, tem cachorro até que dura até 20 anos, mas ainda é rápido demais. Quando você pisca, já passou, né? E, então, assim, por que não aproveitar mais a vida com eles, né? Então, acho que é por isso que hoje já tem estudos que mostram que os tutores eles já consideram os pets como filho, né? O pet já não é mais aquele cachorro que fica preso no quintal, né? Ele é agora realmente um membro, né? A família multiespécie. Então, essa procura de cada vez mais estar com eles. Então, você vai levar um pet num parque, por exemplo? Ah, mas deu a hora do almoço, e agora? Poxa, mas eu já tô com pet, vou levar ele para casa? Não, vou almoçar num lugar que aceita o meu pet e que eu possa almoçar com ele. Então, acho que a tendência, na verdade, eu digo que não é nem mais tendência, já é realidade. Os locais têm que se adaptar, né? Porque esse público existe. E se eles não quiserem, eles estão perdendo aí uma fatia de mercado, né?
Agora, tem muitos estabelecimentos locais, como bares, restaurantes, hotéis que falam, né, e tem o selo pet friendly, mas não são de fato pet friendly, né? Porque eles têm ali um potinho ou outro, mas assim, o lugar para ser pet friendly tem que ser totalmente preparado para isso e realmente receber da melhor forma possível os pets, né?
É o que a gente percebe muito, inclusive a gente já tem discutido muito sobre isso, eu já estou num grupo aí também que está se discutindo essa questão, até de criar normas, né, para que isso possa ajudar esses empresários, né? Porque muitos querem ser e eles têm uma boa vontade de ser, mas eles não sabem as necessidades do pet e nem as necessidades do tutor, né? Então, assim, a gente, que nem eu, viajo muito sozinha com elas e passeio muito também sozinha. Então, um gancho para você colocar a sua guia ali para prender, então eu vou me servir, eu não tenho como porque eu tenho que ficar amarrando na cadeira. Um pote de água, às vezes a pessoa tem uma super boa vontade, ah, eu vou pegar um potinho, mas ele vem com um potinho de plástico ou de isopor, uma bandejinha. Então, por que não um pote adequado, né? Uma troca de água, o ambiente limpo. Então, tem alguns detalhezinhos que fazem a diferença. Um petisquinho, tem restaurante que eu fui que tem o cardápio pet, por exemplo, que você pode comprar a comidinha para o pet ali para ele comer junto com você. E eu acho que tem os dois lados, Julinho. Tem o lado também do tutor que ultrapassa um pouco o limite e acaba não tendo a educação de estar ali naquele ambiente pet-friendly, né? Então, eu acho que por isso também que tem essa questão de muito estabelecimento que era, não é mais, ou que é, mas que ainda fica meio assim, porque às vezes o tutor também não sabe essa questão de que é nosso filho, mas é um animal.
Exato.
Né? Então, assim, o quanto que também o tutor tem que tomar cuidado com o pet. Mas eu acho que isso está crescendo bastante e os empresários estão vendo que tem aí uma fatia muito grande de mercado, né? Então,
legal.
Estão melhorando.
E Marília, já teve alguma experiência muito positiva que você queria compartilhar, assim, de algum lugar que você viajou com elas, que você foi muito bem recebida, elas ficaram super confortáveis e você não precisou falar, putz, não tem aquilo, como vou fazer? Tipo assim, você ficou super tranquila e confortável com
Sim.
elas.
É, tem alguns hotéis que já são mesmo, que eles mesmos se intitulam como super pet-friendly, que eles aceitam humanos, né?
Eles aceitam humanos,
mas,
né?
Mas são muito mais pet-friendly, né? Então, Serra Negra é uma cidade que ela é muito preparada para o pet-friendly, as pessoas gostam. E eu digo assim, não é só o empresário, né? Então, não é só o restaurante ou o bar. A cidade, quando gosta e quando te adota como, né, um tutor que tem o seu pet, é muito gostoso. Então, quando eu fui para Serra Negra, por exemplo, e aí numa visão geral da cidade, todas as pessoas me paravam na rua e queriam saber a história delas e contava a história dos cachorrinhos delas. E aí eu ia nas lojas de roupa, não, pode entrar com elas, não tem problema, a gente cuida, você pode olhar as roupas. Então, assim, é muito gostoso quando você é tratado assim, dessa forma, né? Isso no geral. Agora, em restaurantes, tem alguns restaurantes, esses que têm o cardápio para pet, é muito legal. A gente foi para um passeio de trem, que é com pet, o vagão inteiro é pet-friendly, então isso também é muito legal. Então, tem lugares que ultrapassam até essa questão de pet-friendly, né? E traz um... Às vezes, você não está esperando, então, que nem lugares que te deixam entrar num ambiente onde é fechado. Às vezes, está calor, aí tem um ar-condicionado, aí não, pode entrar. Aí você fala, ai, graças a Deus que eu posso entrar num lugar com ar-condicionado. E aí vem e traz um biscoitinho para o seu pet, sabe? Isso agrada, né? A gente, eles ficam mais tranquilos. E a gente fica mais feliz também, que está paparicando.
Com certeza,
filho,
com certeza. E eu imagino que, dentre essas aí, você já teve alguma experiência ruim também, né? Negativa. Que eu acho que todo mundo já teve, eu já tive também. A gente, às vezes, leva o pet num lugar, num restaurante que tem um espaço pet ali, mas é um espaço que sobrou ali no restaurante e fala, ah, ali é o espaço pet. Mas, às vezes, é exposto no sol, né? Não tem uma água. Então, queria que você me compartilhasse algum negativo também.
Eu tive recentemente num hotel em Itu que foi bem complicado, que eles tinham muitas regras e não me deixaram... Assim, eu não fiquei à vontade com um pet lá. Então, assim, não é contra as regras, mas eu acho que tem regras que, assim, nitidamente a pessoa que escreveu as regras não tem noção do que é estar com um cachorro dentro de um estabelecimento.
Às vezes nem tem, não sabe, né?
Não tem. Então, assim, acho que esse ponto foi muito ruim, não me senti à vontade com ela. E uma história que eu sempre conto, e até para as pessoas também ficarem de olho nisso, eu fui num restaurante uma vez que falaram que era pet friendly e era num sítio. E eu estava com a Cacau ainda. E eu liguei e falei, não, é pet friendly? A gente também tem pet aqui, pode vir. E aí eu fui, cheguei lá, era num lugar onde não tinha sinal. Então, assim, de celular. Então, eu falei, gente, tomara que não aconteça nada aqui, porque nem sinal tem. Era muito no meio do mato. E eu cheguei lá, tirei a Cacau primeiro e eu vi uns dois cachorrinhos, assim, soltos. Só que esses dois, tipo, se transformaram em 10, porque Nossa. Era um sítio, tinha muito cachorro lá. E aí, eu tirei a Cacau do carro e esses cachorros todos vieram para cima da Cacau. E aí, essa aqui, que já estava comigo, eu já tinha farejando. Aí ela escapou da coleira e correu. E eu falei, meu Deus, agora eu vou morrer. Nossa. Uma vai morrer, a outra tá perdida. Aí eu peguei assim, aí veio um rapaz com uma madeira e espantou, né? Não bateu, mas espantou os cachorros ali, bateu no chão. Eles saíram correndo, essa aqui correu para um lago. Aí ela não sei se ela pulou, se ela caiu dentro de um lago. Eu peguei a Cacau assim, olhei, a Cacau tava tudo bem, botei a Cacau dentro do carro. Aí fui atrás dela, chamei, aí ela veio nadando assim, toda
Você
apavorada.
Tá brincando, olha só.
Eu fiquei em estado de choque, não fiquei no restaurante, obviamente,
claro.
Vim embora. E fiquei assim, e agora, né? Aí depois eu falei com a proprietária do local, falei, olha, tudo bem, eu entendo que você é pet friendly, mas você tem que entender que o cão também é territorialista.
Sim.
E que óbvio que eu estou chegando com os meus cães ali na casa deles. E uhum. que, né? Ela falou, ah, isso nunca aconteceu, não, a gente vai ficar de olho e tal. Então, o que eu sempre digo para as pessoas é, sempre liguem antes, vejam se realmente, se tem cão no local, principalmente se for, né, assim, mais afastado, que normalmente os animais estão... estão soltos, né?
Sim.
Então, assim, para tomar cuidado, entrar com o seu pet no colo, porque senão toma um susto
toma
desse.
Um susto
no
desse.
Final deu tudo certo.
Que bom que o final foi um final feliz, né?
É.
Porque podia ser complicado,
trágico,
algum acidente
né?
ali no meio, é. Né? Agora me conta, Marília, de onde veio o nome Farejando Por Aí? Eu sei que você deve ter pensado em vários nomes, né? Como você tinha falado. É. Mas como você bateu o martelo e falou, vai ser esse nome?
É, a ideia, na verdade, assim, eu não queria fazer um perfil do cachorro, né? Até porque, infelizmente, eles vivem pouco e a ideia é que o projeto continue sempre, né? Para as pessoas, no máximo de tempo que eu conseguir. Então, eu queria linkar o nome com uma coisa neutra e também que eu não falasse só de viagem, mas que eu pudesse ser ampla, então que eu pudesse tratar de qualquer coisa, né? E aí veio, aí primeiro veio Patas na Estrada, eu fiquei, pô, mas aí é estrada, linka com viagem, aí de repente se eu quiser andar na cidade, ele vai limitar. E aí tinha alguns outros que agora eu não lembro, mas que aí eu fiz uma votação com os meus amigos e aí todos gostaram do Farejando Por Aí. Eu falei, bom, Farejando Por Aí é legal porque eu posso estar em qualquer lugar farejando por aí. É, e posso também entrevistar profissionais da área, né, pet também, tudo tem a ver com farejar e estar farejando por aí, né? Então, é um nome que ficou amplo e que, no final, todo mundo gostou.
Um
já registrei
é
a marca,
com
porque
certeza.
Todo mundo
E é um nome muito bom
nome.
Mesmo, né? Farejando é. Por aí, ótimo. E eu também sei que você tem aí, você já lançou 3 e-books, né, também.
Uhum.
Queria que você me falasse um pouquinho o que tem no e-book, como as pessoas podem acessar.
Uhum. É, o conteúdo todo que eu faço é gratuito, né? Então, para que as pessoas... A intenção, o objetivo é que, realmente, as pessoas aproveitem com seus pets. Então, por isso que tudo é gratuito. E aí, eu fiz esses 3 e-books, que são 2 de viagens. Então, o primeiro tem 13 cidades que eu passei, que tem até inclusive com a Cacau. O segundo e-book é de mais 10 cidades que tem com a Cacau e já tem um pouquinho com a Luna também. E eu tenho o terceiro e-book que é passeios em São Paulo, na região de São Paulo.
Olha que legal.
Que aí tem restaurantes, bares, confeitarias, né? E são experiências que, assim, não são só parceiros, claro que tem parceiros também, mas são experiências que eu pagas mesmo, que eu fui e que eu gostei e que eu compartilhei. Acho que tudo que é bom a gente tem que compartilhar, né?
Com certeza. Ainda de você que tem experiência nisso e já foi nos lugares e tem ali como indicar, né?
Sim,
seria ótimo.
Sim.
Eu vou acessar também. Inclusive, gente, eu ganhei essa camiseta muito legal aqui, ó. Tem um filho de 4 patas. Olha que legal, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, tem um filho de 4 patas. Me conta um pouquinho a história dessa camiseta, porque... Por trás dela tem uma causa muito importante,
sim,
muito legal, ó, gente.
Sim, ela quer rodar em mim, no meu colo, achando
fica
que ela
vontade.
Está numa cama,
quer
entendeu?
Deixar ela solta, fica à vontade. Cléo,
você
fica à vontade, hein,
Cléo?
Se quiser soltar ela aqui, pode ficar à vontade.
Não sei se ela quer.
Ela dá uma
descer,
voltinha.
Então, na verdade, eu sempre estive ligada à causa animal, né? Sempre adotei os meus filhotes, os cachorrinhos todos. A minha mãe sempre gostava e cuidava de bicho de rua. Então, acabei sempre sendo... Cresci ligada a essa causa. E eu falei, poxa, então, se eu tenho um canal, eu tenho seguidores, eu posso trazer isso também de comunicação para também conscientizar as pessoas, né? E eu ficava muito agoniada de ver. A gente fica, assim, de ver as ONGs com tantos, né, tantos bichinhos para ajudar. E eu tirava do meu bolso, claro, para ajudar. Ainda tiro até hoje. Mas, poxa, por que não? Então, eu posso ajudar mais. E como eu posso fazer para que as pessoas também possam me ajudar a ajudar mais. Então, ao invés de eu só pedir o dinheiro, gente, ó, o cachorrinho tal tá precisando e tal, deem dinheiro, por que não então fazer um produto que agregue valor e a pessoa compra aquele produto e tá ajudando uma causa, né? Então, as camisetas surgiram daí, então eu tenho 2 estampas, foi legal porque eu envolvi os seguidores do Instagram, então, assim, as 2 estampas foram votadas, eram 4, aí as pessoas votaram por 2, uma delas é essa, e essa tem a história de que uma, a gente fez os desenhos delas, né? Então, é a Cacau, que é essa idosinha que eu pedi, a Cléo, e a Shine é uma cachorrinha de uma seguidora que a gente fez um concurso. Então, as pessoas contaram histórias de como os bichinhos fizeram parte da vida delas e transformaram a vida delas, né? E a gente fez uma votação aí com os seguidores. A gente passou por uma banca também essas histórias. Aí depois os seguidores escolheram entre as 3 a historinha da Shine. E aí a Shine entrou na,
que legal,
na estampa.
Foi escolhido,
desenho, foi escolhido para a estampa.
Que legal, então é isso aí, vamos ajudar, gente.
E aí,
legal,
o dinheiro já tem... é revertido, né? Então tudo eu coloco no Instagram, tem o destaque lá, camisetas, então a pessoa pode olhar todos os bichinhos que eu ajudei. Não estou ligada a uma ONG específica, mas a casos, né? Então, ah, tem um bichinho atropelado, tem que fazer uma cirurgia, tem dinheiro da camiseta? A gente ajuda e depois eu coloco lá no Instagram para mostrar para as pessoas como elas
perfeito.
Ajudaram.
Perfeito, então lá tem como ajudar, né? E aí todo mundo pode contribuir de alguma forma,
sim,
né? Agora, quem tem um cachorro por aí que quer sair viajando, fazendo alguma coisa e a pessoa não sabe para onde ir, qual dica que você daria para a pessoa começar essa vida, esse estilo de vida mais agitado com pet, de sair para um restaurante, para um bar, uma viagem, quem sabe?
Eu acho que o primeiro ponto é você ter o kit que o seu pet precisa, né? Então, o tutor estar preparado para realmente atender as necessidades do seu bichinho na rua. Então, é um potinho de água. Às vezes, você vai num restaurante que não tem um potinho de água, né? Então, potinho de água, garrafinha de água, um tapetinho, se o seu bichinho precisa de um tapetinho higiênico. Então, o que, que ele precisa? Ele se sente melhor numa caixa de transporte ou eu, por exemplo, uso o cinto de segurança. Isso é muito importante para não deixar o pet solto dentro do carro. Ar-condicionado nos dias quentes, um som mais baixo para não ficar um som muito alto. Isso eu já estou falando saindo de casa e no carro, né? E depois, no ambiente, sempre procurar, se realmente é pet-friendly, procurar as avaliações do lugar. E aí, ter essa educação também de entender que o seu pet é seu filho, mas é um bichinho. Uhum. Né? Então, assim, a gente sabe de várias histórias. Eu já soube de histórias de... Ah, o pet estava no hotel, foi um golden, foi num lago, voltou, subiu na cama do hotel. Ou então, o tutor pegou a toalha de banho dele e foi secar o cachorro. Então, assim, saiba as necessidades do seu pet, leve na mala, se vai viajar... Os utensílios dele ali para você poder usar na viagem, né? Então, acho que o básico é isso, é entender o que seu pet precisa, fazer um checklist da mala, que inclusive no e-book tem um checklist ali para você também fazer e as dicas, né, para viajar e deixar seu bichinho à vontade, né, e poder curtir com ele.
Legal. E agora a gente sabe que cada cachorro tem um temperamento diferente, né? Eu vejo que, por exemplo, a Cleo é muito tranquila. Eu acho que você nunca teve problema com ela, sim, com essa questão, mas tem cachorro que é um pouco mais reativo, ou tem cachorro que não tem um convívio, não foi socializado da maneira correta, né? Isso é um tema específico que a gente precisa se atentar também,
sim,
quando a gente for,
sim,
levar.
É.
Né?
É importante você conhecer o seu pet e saber se ele é amigável, né? Tanto com pessoas, com crianças, porque o pet ele vai interagir o tempo todo com várias coisas ali, né? Então, ele vai ter pessoas, ele vai ter homens, mulheres, vai ter crianças, vai ter outros cachorros. Então, será que ele está apto? E se ele é feliz também, né, Julinho? Porque, às vezes, a pessoa quer forçar uma coisa e falar, ah, eu quero levar o meu pet, mas, às vezes, ele não é feliz ali.
Ele não
gosta, quer,
né?
Ele não gosta. Então, eu, com a Cacau, que era idosinha, a gente via, assim, nas fotos a carinha dela feliz, assim,
gostei,
sabe? Então, assim, você vê que ela está feliz de estar ali.
Sim.
Mas, se o bichinho não gosta, não force,
aí
né?
É melhor não levar nesse caso.
É melhor,
né,
não levar. E se você realmente quer ser uma pessoa que viaja muito e que quer viajar com seu pet, fala com um adestrador, contrata uma pessoa de comportamento animal para essa pessoa te ajudar aí aos pouquinhos. E o pet, ele tem o tempo dele, né? Então, a gente tem que ter paciência. Eu agora estou adestrando a Luna, porque a Luna, como ela é bebezona, ela quer assim, nossa, ela sai nos passeios assim, eu quero. Então, tem que, né, diminuir um pouco essa ansiedade. Estou adestrando em casa para sair com mais tranquilidade, porque senão fica as duas muito ansiosas. Então, tem que ir aos poucos mesmo. E evitar também, assim, quando a pessoa não gosta de pet, evitar, né? Então, estou num restaurante. Eu não vou deixar meu pet ficar pulando na mesa do lado, sendo que eu tenho que respeitar que, às vezes, a pessoa não gosta ou não está querendo ser incomodada no momento.
Legal. É muito importante essas dicas e até fazer um treinamento, né? Às vezes, a pessoa já tem um cachorro ali que é quietinho em casa, mas, às vezes, fora de casa, ele já é um pouco mais agitado. Então, vale um treinamento mesmo com especialista,
sim,
um adestrador para dar uma amenizada.
Procurar uns lugares mais tranquilos, né? Às vezes tem restaurante que não é tão cheio. Eu não gosto muito de ir com elas em lugares muito cheios. Uhum. Então, que o bichinho fica muito mais agitado. Ah, eu quero sair com meu pet. Vai num lugar que você sabe que tá vazio, que é tranquilo, que você vai estar ali. Aí você vê como ele se comporta. Aí depois você começa a ir para um lugar um pouquinho, né? Com mais gente, até para você ir medindo, né?
A Cleo, eu sei que vai numa boa para qualquer lugar. E a Luna tá adaptando agora. Ela tá começando aí,
é,
não?
O problema é que as duas juntas...
Aí é o
tá,
problema.
Mas o problema é as duas juntas. Porque aí uma começa a latir, outra começa a latir junto. E é aquela loucura. Então, é isso que o adestramento que eu tô fazendo é andar com as duas juntas, né? Porque isso ainda é um desafio para mim.
Tá.
Eu tava acostumada com a Cacau. Cacau,
sim,
andava de carrinho. Porque ela caía a patinha, né? Porque saía do lugar, a pata e tal. Então, ela andava de carrinho. Então, com ela era mais tranquilo. Aí eu saí de uma idosa com um bebê.
Vai pra uma filhota que tem muita energia. E hoje você está em casa. Você falou que mudou para casa. Foi por conta dos pets também?
Também,
não?
Também.
Tá.
Foi um pouquinho antes da pandemia. Eu dei sorte também. E eu já morava num apartamento, mas eu queria mais paz, mais tranquilidade. E aí eu tô hoje numa casa que tem quintal, tem grama. Então é bom pra mim, bom pra elas, né?
Tem espaço,
tem mais espaço. Pode... Tem espaço, mas eles ficam no nosso pé, né?
É, acabam ficando aqui, né? Exatamente.
A gente... Eu falo assim, gente, ela dá, a Cléo deita embaixo da mesa de trabalho.
E fica
então,
lá.
Então assim, gente, tem a casa inteira, tem quintal. Não, mas ela fica
mas ela quer ficar ali do lado, né? É sempre assim, eles gostam muito de companhia e tá com a gente, né? Sempre.
É.
Marília, queria te agradecer por ter vindo aqui com a Cléo. Foi um prazer ter recebido vocês aqui e pô, é sempre bom quando traz um pet pra alegrar aqui na gravação. Queria te agradecer, parabenizar pelo trabalho.
Obrigada.
E quem não conhece o Farejando Por Aí, pode acessar aí na rede social, gente, tem o Instagram, tem canal
tem
no TikTok, YouTube também?
Tem YouTube.
TikTok,
no YouTube,
tem tudo.
São os vídeos das viagens, né, que eu faço, que aí lá tem mais detalhes das viagens, né, o Instagram é o nosso dia a dia e o TikTok tem também, então onde vocês estiverem, o Farejando tá lá.
É isso aí, então pode pedir dica também pra Marília, não
Sim,
pode?
Sim, pode,
pedir
eu respondo
dica.
Todos os
É isso
direitos.
Aí, de lugar, de hotel, quer fazer uma viagem diferente aí com a família, levar o pet, fala com a Marília
pode
aqui
trazer,
que ela tem.
Pode trazer, né, sugestões também, às vezes a pessoa
Exato.
Tá num lugar super legal, pode falar com a gente também.
É isso aí, Marília, muito obrigado,
obrigada,
viu? Obrigado por ter trazido a Cléo também.
Obrigada.
Um prazer.
É sempre muito bom levantar essa bandeira aí.
E depois vou tirar umas dúvidas com você aqui
com
pra
certeza,
alguns lugares pra levar
ajuda.
Os pets, fechado? E você que assistiu e adorou aqui o nosso tema de hoje, que foi muito bacana, compartilha aí com seus amigos, familiares no R7, Play Plus e outras plataformas digitais, vai estar disponível por lá e também lá na rede social do Hoje em Dia. E se você tiver também uma sugestão de tema ou alguma dúvida, manda pra gente que a gente vai abordar aqui no próximo podcast Quatro Patas, tá bom? Esse foi mais um, até o próximo, valeu!